Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes, honrando a memória do poeta Manuel de Barros, falecido nesta quinta-feira, 13 de novembro de 2014, o programa Autores e Livros reprisa a homenagem que lhe dedicou por ocasião do seu aniversário de 90 anos.
Olá, caros ouvintes. Nosso programa de hoje homenageia a vida e a obra do poeta mato-grossense Manuel de Barros. Manuel Venceslau Leite de Barros nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, no Beco da Marinha, beira do rio Cuiabá, em 19 de dezembro de 1916, filho de João Venceslau Barros, capataz conceituado na região. Mudou-se para Corumbá, Mato Grosso do Sul, onde se fixou de forma a ser considerado corumbaense da gema. Depois estudou no Rio de Janeiro, fez-se advogado, fazendeiro, poeta e, no presente momento, vive em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tinha Manuel de Barros 1 ano de idade, quando o pai fundou fazenda no Pantanal. Manuel, chamado de Nequinho, cresceu livre e solto pelo terreiro da casa, entre curral, horta, galinhas ciscando, lagartixas e outras coisas desimportantes que marcariam para sempre sua poesia. Aos 8 anos, foi para o colégio interno em Campo Grande e depois no Rio de Janeiro, onde, sem gosto especial para os estudos, descobriu, entretanto, durante 10 anos de internato, a frase mais importante que a verdade nos sermões do padre Antônio Vieira e a rebeldia da escrita nos clássicos da nossa literatura. Que elementos influenciaram a formação poética de Manuel de Barros na juventude? Como foi que brotou o poeta dentro dele?
Acho que foi minha inaptidão para o diálogo que gerou o poeta. Desde guri no colégio, descobri essa barreira em mim que não posso vencer. Sou um bom escutador e um vedor melhor, mas só trancado e sozinho é que consigo me expressar. Assim mesmo, sem linearidade, por trancos, por sugestões, ambíguo, como requer a poesia. Sobre elementos que influenciaram minha formação, afora essa inaptidão para o diálogo, talvez um sentimento dentro de mim de fragmentário, laços rompidos, esborou da crença ainda na adolescência, saudade de Deus e de casa, ancestralidade búlgara, nostalgia da selva, sei lá. Um esforço para ficar inteiro é essa atividade poética. Minha poesia é hoje e foi sempre uma catação de eus perdidos e ofendidos.
Ao deixar o colégio, Manuel de Barros descobre o desregramento dos sentidos como fundamento da arte no livro Uma Estação no Inferno, do poeta francês Arthur Rimbaud, época em que também adere ao movimento da juventude comunista. Consta que o primeiro livro de Manuel de Barros, escrito aos 18 anos e nunca publicado, salvou-o da prisão, pelo seguinte: por ter pichado a frase "Viva o comunismo" numa estátua, a polícia foi buscá-lo na pensão onde morava. Sucede que aí, a dona da pensão encarece ao policial que não leve o rapaz, boa pessoa, que já até escreveu um livro. O policial pede para ver o livro. O livro existe sim, e seu título é Nossa Senhora da Minha Escuridão. Intrigado pela obra, o policial a levou consigo no único exemplar que existia e esquece o rapaz. Quando seu líder, Luiz Carlos Prestes, foi solto, depois de 10 anos de prisão, Manuel de Barros esperava que ele se posicionasse contra o que os comunistas à época chamavam o governo assassino de Getúlio Vargas. Mas ao ouvi-lo discursando a favor de Getúlio no Largo do Machado, não aguentou a decepção. Sentou-se na calçada e chorou. Pouco depois, rompeu com o partido e foi para o Pantanal. Hoje, quando lhe perguntam se trocou a política pelo animismo pantaneiro, responde:
já fui comunista, Depois virei poeta.
Meu comunismo era um sonho de fazer o mundo melhor.
Agora eu tenho um novo sonho. É o sonho de inserir no meio das palavras certa harmonia que aprendi por ouvir o gorjeio dos pássaros.
De volta a Mato Grosso, Manuel de Barros não se tornou fazendeiro e criador de gado de imediato. Passou uns tempos na Bolívia e no Peru, e de lá foi para Nova York, onde morou um ano, estudando cinema e pintura no Museu de Arte Moderna. O primeiro livro de Manuel de Barros foi publicado no Rio de Janeiro em 1937, há 70 anos, portanto, com o título de Poemas Concebidos Sem Pecado. Foi feito artesanalmente por 20 amigos, numa tiragem de 20 exemplares e mais um, que ficou com ele. Nos anos 80, Milor Fernandes pôs-se a divulgar a poesia de Manuel de Barros nas revistas Veja, Isto É e no Jornal do Brasil. Outros intelectuais, como Fausto Wolff e Antônio Weiss, tanto recomendaram, por sua vez, que a editora Civilização Brasileira publicou em 1990 quase toda sua poesia sob o título Gramática Expositiva do Chão. Já era clara, àquela altura, que a originalidade de Manuel de Barros estava em seu jeito de molecar com a linguagem e eleger objetos insignificantes, gratuitos, jogados fora, como matéria de sua poesia. Matéria de poesia para Manuel de Barros?
Matéria de poesia. Todas as coisas cujos valores podem ser disputados no cuspe à distância servem para a poesia. O homem que possui um pente e uma árvore serve para a poesia. Terreno de 10 por 20, sujo de mato, os que nele gorjeiam, detritos semoventes, latas, servem para a poesia. Um Chevrolet Gosmento, coleção de besouros abstêmios, o bule de braque sem boca, são bons para a poesia. As coisas que não levam a nada têm grande importância. Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma e que você não pode vender no mercado, como, por exemplo, o coração verde dos pássaros, serve para a poesia. Tudo aquilo que a nossa civilização rejeita, pisa e mija em cima, serve para a poesia. O que é bom para o lixo é bom para a poesia.
Manuel de Barros é hoje considerado um dos poetas brasileiros mais originais e importantes do século XX. Uns dizem que ele está para a nossa poesia moderna, como Guimarães Rosa está para a prosa. Guimarães Rosa, aliás, comparou os textos de Manuel de Barros a doces de coco. Embora pouco conhecido do grande público brasileiro, o poeta recebeu inúmeros e importantes prêmios literários, tornando sua consagração uma unanimidade crítica. Manuel de Barros diz, por sinal, que é pouco conhecido do grande público
por minha culpa mesmo. Sou muito orgulhoso. Nunca procurei ninguém, nem frequentei rodas, nem mandei um bilhete. Uma vez pedi emprego a Carlos Drummond de Andrade no Ministério da Educação e ele anotou o meu nome. Estou esperando até hoje.
Para Manuel de Barros, palavras fazem misérias, inclusive músicas. Minhocas arejam a terra, poetas a linguagem. Crianças desescrevem a língua, arrombam gramáticas. Há muitas importâncias sem ciência.
Só bato continência para árvore, pedra e cisco.
Para Manuel de Barros, o valor da poesia está em lembrar aos homens o valor das coisas desimportantes, das coisas gratuitas. Ou seja, sua importância deriva da desimportância. Quanto às funções da poesia,
creio que a principal é a de promover o arejamento das palavras, inventando para elas novos relacionamentos, para que os idiomas não morram à morte por fórmulas, por lugares comuns. Os governos mais sábios deveriam contratar os poetas para esse trabalho de restituir a virgindade a certas palavras ou expressões que estão morrendo cariadas, corroídas pelo uso em clichês. Só os poetas podem salvar o idioma da esclerose. Além disso, a poesia tem a função de pregar a prática da infância entre os homens. A prática do necessário e da cambalhota, desenvolvendo em cada um de nós o senso do lúdico. Se a poesia desaparecesse do mundo, os homens se transformariam em monstros, máquinas, robôs.
Resta saber, com Manuel de Barros, o que pode ser feito para que a poesia não morra. O que pode ser feito em favor da poesia?
Muita coisa se poderia fazer em favor da poesia. Esfregar pedras na paisagem, perder a inteligência das coisas para vê-las, esconder-se por trás das palavras para mostrar-se, mesmo sem fome, comer as botas, o resto em Carlitos. Perguntar distraído: o que há de você na água? Em favor da poesia, seria bom não usar colarinho duro. Nos versos mais transparentes, enfiar pregos sujos, terens de rua e de música, cisco de olho, moscas de pensão. Aprender a capinar com enxada cega. Nos dias de lazer, compor um muro podre para os caramujos. Deixar os substantivos passarem anos no esterco, deitados de barriga, até que eles possam carrear para o poema o gosto do chão, como cabelos desfeitos no chão, ou como bule de brago, áspero de ferrugem, mistura de azuis e ouro, um amarelo grosso de ouro de terra, carvão de folhas. Em favor da poesia, ainda se poderia jogar pedrinhas nimboscas.
A respeito da poesia de Manuel de Barros, diz a crítica Berta Waldman: a eleição da pobreza, dos objetos que não têm valor de troca, dos homens desligados da produção, loucos, andarilhos, vagabundos, idiotas de estrada, formam um conjunto residual que é a sobra da sociedade capitalista. O que ela põe de lado, o poeta incorpora, trocando os sinais. Sim, admite Manuel de Barros, autor de Compêndio para Uso de Pássaros, Arranjos para Assobio, O Livro das Ignorâncias, Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo.
Esse vício de amar as coisas jogadas fora, eis a minha competência. É por isso que eu sempre rogo para Nossa Senhora da minha escuridão que me perdoe por gostar dos desheróis. Amém.
Caros ouvintes, aqui encerramos nossa homenagem aos 90 anos do poeta mato-grossense Manuel de Barros. Na voz do poeta, João Marques. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de reprisar a homenagem feita ao recém-falecido poeta Manuel de Barros, por ocasião dos seus 90 anos em 2007.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.